Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é quarta-feira, dia 10 de junho de 2020. Eu sou a Nara Lacerda e vamos juntos na edição de hoje do programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato. E você já sabe, por aqui tem muita informação sobre bem-estar, alimentação saudável, cultura, agroecologia e, claro, saúde, com atualizações sobre a pandemia do coronavírus no Brasil e no mundo. Você ouve o Bem Viver de segunda a sexta-feira às 11 horas da manhã nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista. E a partir de hoje, a Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná, também passa a transmitir o Bem Viver diariamente. A emissora já transmitia o nosso programa aos finais de semana. Agora você que é da região do Pontal da Paranapanema pode nos ouvir em 95,3 FM todos os dias, das 11h30 da manhã ao meio-dia e meia. Estamos também em outras emissoras espalhadas pelo país que nos transmitem em diferentes horários. A rede é grande. Rádio Camponesa, em Itapeva, São Paulo. Rádio Super de Sorocaba, interior paulista. Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Terra Livre, de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Timbira, de São Luís, no Maranhão. Rádio Onda FM, em Novo Cruzeiro, Minas Gerais. Rádio Camponesa FM, de Crateús, no Ceará. E Rádio PIF, de Brasília, no Distrito Federal. O programa Bem Viver também está no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br, também às 11 da manhã. Você nos encontra ainda nas plataformas de podcasts, estamos no Spotify e no Google Podcast. Você pode ouvir o Bem Viver na hora que quiser. Vamos lá para mais uma edição?
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Eu começo o programa de hoje falando com você sobre um assunto muito sério, mas que resultou numa experiência bem sucedida em Fortaleza, no Ceará. O assunto são as notícias falsas, conhecidas popularmente pelo termo em inglês fake news. Em meio à pandemia da Covid-19, uma coisa que chama atenção é o surgimento dessas notícias falsas sobre a origem e sobre supostas curas para a doença. A ONU, a Organização das Nações Unidas, chama essa prática de desinfodemia, ou seja, uma pandemia de desinformação. A organização, inclusive, considera as notícias falsas sobre o coronavírus mais mortais do que qualquer outro tipo de desinformação. Especialistas alertam que, diante do cenário atual, o acesso à informação confiável pode significar a vida ou a morte de uma pessoa. O tema realmente preocupa e foi essa preocupação que levou lideranças comunitárias de Fortaleza a se unirem para combater essa avalanche de notícias falsas. O movimento ganhou o nome de Convida e atua na periferia da capital cearense. Quem vai contar mais para a gente sobre essa iniciativa é a jornalista Monize Ravena, da redação do Brasil de Fato, no Ceará.
Oi, Nari, ouvintes do Bem Viver. Essa experiência de saúde coletiva e organização popular acontece desde o mês de abril, Nara, e tem ajudado a comunidade do Oitão Preto, que fica na periferia de Fortaleza, a enfrentar o coronavírus. O movimento Convida foi criado por lideranças comunitárias do bairro, em conjunto com a equipe do Posto de Saúde Maria Cirino. Ele surgiu a partir das necessidades que se apresentaram desde o início da pandemia, principalmente ligada ao acesso à informação. O médico de família e comunidade João Antônio de Almeida, que atende no Posto de Saúde Maria Cirino, contou para a nossa reportagem que havia muita desinformação sobre as orientações do que se fazer durante a pandemia. Segundo ele, era comum as pessoas buscarem a unidade de saúde sem nenhuma necessidade, o que gerou uma superlotação do posto. E foi a partir daí que as lideranças do bairro decidiram criar essa rede de comunicação mais direta entre os profissionais de saúde e a comunidade. Essa comunicação funciona da seguinte forma: a informação vinda da equipe de saúde é repassada aos líderes de rua e em seguida aos moradores via WhatsApp. Cada rua tem uma liderança que tem contato direto com os profissionais de saúde. A estimativa é de que atualmente pelo menos 50% da comunidade já esteja cadastrada no projeto. E os resultados positivos da campanha já são vistos no dia a dia no posto de saúde Maria Cirino. O médico João de Almeida relatou pra gente que não há mais aglomeração de pacientes na unidade, além de o projeto ter contribuído com o fortalecimento do vínculo da equipe de saúde com a comunidade. Um ótimo exemplo para ser replicado em outras localidades, não é mesmo, Nara?
Com certeza, Moniz, e muito obrigada pelas informações direto de Fortaleza. A gente continua falando sobre esse assunto para fazer agora um esclarecimento muito importante. Nesta semana, uma nova desinformação tomou conta das redes sociais. Dessa vez, publicações distorceram uma informação ao dizer que a OMS, Organização Mundial da Saúde, teria concluído que pacientes sem sintomas de Covid-19 não têm potencial de infectar outras pessoas, mesmo que estejam com a doença. Como desmentiu a própria OMS publicamente, nenhum estudo científico comprovou essa informação. Autoridades da organização disseram estar convencidas de que mesmo os assintomáticos transmitem, sim, o vírus. O que ainda não se sabe é o quão comum e frequente é esse contágio. A desinformação, no entanto, ganhou amplas proporções quando o próprio presidente Jair Bolsonaro compartilhou a informação equivocada nas redes sociais. A repórter Lu Sudré produziu uma reportagem que esclarece esse assunto. Vamos conferir o material com locução de Eric Gimenez.
Uma declaração da chefe da Unidade de Doenças Emergentes da OMS sobre a transmissão do novo coronavírus deixou muita gente confusa nesta segunda-feira. Maria Van Kerkhove diz que o contágio a partir de pacientes que não apresentam sintomas parece ser raro. Algumas horas depois, Jair Bolsonaro se aproveitou do discurso para voltar a defender, nas redes sociais, a flexibilização da quarentena no país. Diante da repercussão, não só no Brasil, mas em todo o mundo, a própria Kerkhove fez questão de se pronunciar novamente, nesta terça-feira, para desfazer o mal-entendido. Ela explicou que se referia a um subconjunto de estudos isolados, ainda em andamento, e que essa não é uma conclusão que pode ser tomada em nível global. O diretor de emergências da OMS, Michael Ryan, também reiterou que o contágio está, sim, ocorrendo a partir de pacientes sem sintomas. Em entrevista ao Brasil de Fato, a médica infectologista Celci Nunes criticou a postura de Bolsonaro, que usou uma declaração fora de contexto para defender o fim do isolamento social. Para a diretora do Instituto Couto Maia, unidade dedicada à Covid na Bahia, esse tipo de atitude explicita a politização da pandemia de uma forma muito preocupante.
E as pessoas pegam das entrevistas ou dos dados, principalmente da Organização Mundial de Saúde, o que interessa para o seu posicionamento. Na verdade, o que a Organização Mundial de Saúde estava falando ontem é sobre a necessidade de você acompanhar e testar as pessoas contactantes dos pacientes doentes. Então, isso é uma coisa super importante, porque você pode diagnosticar, avaliar e separar essas pessoas. E com isso você diminuir realmente a transmissão. Mas poucos países estão fazendo isso, né? E o Brasil está muito longe disso.
Para Francisco Ivanildo, infectologista do Hospital Emílio Ribas, há poucas evidências sobre a não transmissão a partir de pacientes sem sintomas. Por esse motivo, ele considera que não é possível abrir mão do distanciamento social neste momento.
Eu tenho que tomar cuidado com todo mundo e fazer afastamento para todo mundo, porque eu não consigo saber com antecipação quem é que vai continuar assintomático, quem é que vai começar a ter sintoma depois de 2 ou 3 dias, entendeu? O paciente que está assintomático hoje, ele pode ficar assintomático amanhã e hoje ele já está transmitindo. E isso tem importância epidemiológica, tem impacto na cadeia de transmissão.
Os dois especialistas consultados pelo Brasil de Fato detalham que os sintomas do novo coronavírus podem ser muito leves ou muito parecidos com outras doenças. Isso faz com que grande parte da população só considere a possibilidade de contaminação a partir de sintomas mais fortes, como febre e tosse. Ou seja, na avaliação deles, com o fim da quarentena, os casos poderiam explodir ainda mais no país a partir da contaminação de pacientes com sintomas mais leves. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lu Sudré, em São Paulo, Eric Gimenez.
Esse episódio é mais uma prova do quão grave é a atitude de uma autoridade pública que compartilha desinformação, as chamadas fake news. Infelizmente, o presidente da República tem se mostrado especialista nessa prática. Até ontem, em pouco mais de 500 dias de mandato, Bolsonaro já deu 1.159 declarações falsas ou distorcidas, O levantamento é da Agência de Checagem aos Fatos, reconhecida internacionalmente pelo trabalho de apuração que realiza aqui no Brasil. E cada um de nós tem a responsabilidade de combater essa pandemia de desinformação. Sempre desconfie dessas notícias de fontes suspeitas que você recebe no WhatsApp, nas redes sociais. Procure sites confiáveis para saber se a informação é verdadeira e, por favor, não compartilhe notícias falsas com outras pessoas. Outra situação que ficou mais difícil com a pandemia do coronavírus diz respeito às dificuldades enfrentadas, sobretudo por trabalhadores e trabalhadoras informais para conseguir renda. O auxílio emergencial no valor de R$ 600 veio para amenizar esse cenário difícil e dar conta de suprir necessidades básicas dessas pessoas, que ficaram mais vulneráveis em meio à crise econômica e social enfrentada atualmente no país. Quem trabalha com reciclagem está nesse grupo duramente impactado pelas medidas de isolamento social e outras restrições consideradas fundamentais pelas autoridades em saúde para evitar que o vírus se espalhe ainda mais entre a população. Essa é a situação das trabalhadoras da cooperativa Palha do Arroz no Recife, capital pernambucana. Hoje elas contam com ações de solidariedade para enfrentar a pandemia e seguir com a cooperativa, que é fruto da luta e da resistência dessas mulheres. Vamos saber mais sobre essa história com a repórter Lucila Bezerra, da redação do Brasil de Fato em Pernambuco.
A cooperativa de reciclagem da Palha do Arroz vem sofrendo uma redução no número de materiais recicláveis coletados e também na sua venda. Isso tem feito com que as 21 mulheres que trabalham na cooperativa estejam sobrevivendo a partir do auxílio dado pelo governo e doações de alimentos e roupas. Além disso, após um caso confirmado de Covid-19 entre as trabalhadoras, as atividades foram suspensas no mês de março e aos poucos estão sendo retomadas devido à necessidade de sustentar suas famílias. A cooperativa é formada exclusivamente por mulheres, que trabalham recolhendo, separando e vendendo materiais reciclados desde 2014, quando o galpão foi construído e depois de muitos protestos e pedidos ao governo municipal para o cadastramento das trabalhadoras. A presidenta da cooperativa, Marta Maria da Silva, sempre trabalhou com reciclagem e assim sustentou sua família, até que foi criada a cooperativa em 2014, com um curso feito pela prefeitura para ela e outras 50 mulheres. Para proteger a saúde das trabalhadoras, a cooperativa passou a trabalhar em uma carga horária menor do que antes da pandemia. É o que diz a presidenta.
A gente sentiu porque até porque o material caiu mais, né? E nem todos os compradores estão comprando também por causa dessa pandemia, que tem comprador que já é de idade, não pode estar saindo. Aí a gente ficou com muita dificuldade, sim, em vez de doações da prefeitura, os materiais da gente, né? Coletivo.
Assim como Marta, as outras trabalhadoras da cooperativa também se sustentam e sustentam suas famílias com o trabalho em reciclagem. No último dia 5 de junho foi o Dia Nacional da Reciclagem. A data é comemorada no Dia Mundial do Meio Ambiente, na intenção de conscientizar a população sobre a importância da coleta, separação e destinação correta dos materiais recicláveis para o meio ambiente e, assim, valorizar o trabalho das catadoras e catadores de material reciclável. Contudo, ainda assim existe preconceito com a profissão das trabalhadoras, apesar delas serem responsáveis para que esses materiais não acabem em lixões e aterros, onde demoram milhares de anos para se decompor. E sobre esse preconceito, fala um pouco mais Marta.
Preconceito sobre reciclagem, minha amiga. A gente já leva jeito desde quando a gente puxa a carroça. Preconceito tem muito que não reconhece que a gente tem que ser reconhecida não, porque se não fosse a gente, o meio ambiente não estava limpo, estava mais sujeira.
As trabalhadoras fazem desde a separação dos materiais reciclados, por categoria entre latas, plástico e papelão, por exemplo, até a venda dos fardos montados com os materiais recolhidos. Por se tratar de um trabalho em que muitas vezes é necessário realizar a limpeza dos materiais e também existe um manuseio de lixo hospitalar, as trabalhadoras já utilizam equipamentos de proteção individual. Porém, a partir de agora, terão que ter muito mais cuidado no manuseio, pelo risco de contágio de Covid-19. Eu sou Lucila Bezerra para a Rádio Brasil de Fato.
Eu vou dar uma dica para você ajudar os trabalhadores e as trabalhadoras que vivem da coleta de material reciclável. Existe um aplicativo de celular muito bacana que conecta as pessoas que têm materiais para serem coletados e os catadores. O nome do aplicativo é Cataqui. Vou soletrar para você. C-A-T-A-K-I. Cataqui. A plataforma tem mais de 4 mil trabalhadores inscritos espalhados em mais de 500 cidades brasileiras. O aplicativo utiliza a localização dos celulares e mapeia os catadores que estão mais próximos das pessoas que desejam descartar algum material. Depois do contato inicial, o cliente e o profissional combinam o valor que será pago pelo serviço, e esse é um jeito de você contribuir com a geração de renda dessas pessoas que estão em situação muito difícil, como a gente ouviu na reportagem, e também colaborar com o meio ambiente. Ainda falando sobre as dificuldades de renda nesta pandemia, a situação pode piorar ainda mais, infelizmente. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou ontem que o auxílio emergencial pago a trabalhadores durante a pandemia terá só mais duas parcelas extras, com valor cortado pela metade. Ou seja, em vez dos R$ 600 atuais, o pagamento será de R$ 300 ao mês. Em reunião ministerial, o ministro afirmou que vai unificar o Bolsa Família e o auxílio emergencial em um novo programa de distribuição de renda chamado Renda Brasil. O novo programa ainda está em fase de estudos pela equipe econômica liderada por Guedes e, por isso, não teve detalhes divulgados. A expectativa é de que o Renda Brasil seja mais abrangente que o Bolsa Família, mas menor do que o plano de auxílio emergencial. Na mesma reunião, o ministro da Economia confirmou que vai retomar o programa Verde Amarelo, que flexibiliza direitos trabalhistas e fragiliza a relação entre empregados e empregadores. Também ontem, o governo federal voltou atrás e revogou a portaria que transferia quase 84 milhões de reais do programa Bolsa Família para a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. A verba era originalmente destinada ao Bolsa Família na região Nordeste. Segundo o governo, a transferência de dinheiro do Bolsa Família para a SECOM tinha sido motivada por uma baixa execução orçamentária do programa. Isso porque os beneficiários puderam optar por receber o Bolsa Família ou o auxílio emergencial. A justificativa do governo é que houve elevada procura pelo auxílio de valor maior, o que fez parte do dinheiro para o Bolsa Família ficar sem uso. A destinação desse dinheiro para uso em publicidade foi muito criticada, obviamente, já que poderia prejudicar as famílias que recebem o Bolsa Família nos próximos meses, quando não houver mais o auxílio emergencial. Gente, se o governo tem dinheiro de um programa social de distribuição de renda sobrando, ele tem que passar esse dinheiro para outros setores da nossa sociedade que precisam, outras populações vulneráveis também, né? E não destinar esse dinheiro para verba de publicidade. Já atualizei você sobre alguns assuntos, como o auxílio emergencial, e agora eu chamo a repórter Lúcio Dré, da nossa redação em São Paulo, para nos trazer informações sobre o cenário atual da pandemia aqui no Brasil. Teve reviravolta também na divulgação dos dados sobre o coronavírus pelo governo. Quais são as informações, Lu?
Pois é, Nara. Depois de tanto vai e vem, o Ministério da Saúde voltou a divulgar, na tarde desta terça-feira, dia 9 de junho, os números acumulados das mortes em decorrência do novo coronavírus no país. Esses dados estavam ausentes da divulgação oficial desde a última sexta-feira. Nesse meio tempo, o portal do Ministério sobre a Covid-19 divulgou somente os casos e mortes confirmados nas 24 horas anteriores, sendo alvo de críticas em todo o país. Na noite da segunda-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a retomada do formato original. Com a decisão, a pasta da saúde deve monitorar e notificar o número de casos confirmados, pacientes recuperados e óbitos em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas, o número total de confirmados, pacientes recuperados e óbitos, o número de casos, óbitos e recuperados por dia de ocorrência e o número de hospitalizados com confirmação do novo coronavírus e com a síndrome respiratória aguda que a gente conversa aqui no Bem Viver, que é uma das principais complicações da doença, em enfermaria e UTI por unidade de saúde, município e estado. Agora, passada essa confusão e com os dados disponíveis, vamos aos números, Nara. Infelizmente, os óbitos em decorrência da Covid-19 no Brasil chegou a 38.406. Entre os dias 8 e 9 de junho, foram registradas 1.272 novas mortes. O total de casos confirmados chegou a 739.503 pacientes. Desses, 32.091 apenas nas últimas 24 horas. Primeiro na lista de estados com mais casos, São Paulo tem mais de 150 mil confirmações da doença. O número de mortes registradas chega a 9.522. O Rio de Janeiro tem quase 73 mil casos e quase 7 mil mortes. O estado registra a maior taxa de letalidade do país, com índice em 9,5%. O Ceará é o terceiro estado com maior número de casos, onde há 68.384 diagnósticos positivos para o novo coronavírus. Já na região norte, o Pará registra 59.148 pessoas infectadas. Logo em seguida, o Amazonas e o Maranhão estão bem próximos em relação à quantidade de contaminações, Nara. Enquanto o Maranhão apresenta 52.069 casos, de acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, o Amazonas tem 51.234 infecções pela Covid-19. Eu fico por aqui torcendo que a gente continue a ter acesso aos dados para monitorar essa pandemia da forma correta e combatermos da melhor forma possível. É com você, Nara. Até amanhã. Lúcio Dré, direto da redação.
Obrigada, Lúcio Dré, que volta amanhã com mais atualizações. A gente continua em São Paulo. Ontem, o prefeito da capital paulista, Bruno Covas, confirmou a reabertura do comércio de rua a partir de hoje. A repórter Geisa Marques traz mais informações. Oi, Geisa, qual é o plano apresentado pelo prefeito?
Olá, Nara. A reabertura é fruto de um acordo assinado ontem à tarde pelo prefeito Bruno Covas com os setores de comércio de rua e imobiliários. Com isso, a partir de hoje, esses estabelecimentos podem reabrir suas portas, mas terão horário de funcionamento reduzido, além de ter de seguir regras de higiene. Segundo o prefeito Covas, o acordo com os representantes dos shopping centers deve ser assinado ainda hoje, para que os estabelecimentos voltem a funcionar na quinta-feira, dia 11, que é a véspera do Dia dos Namorados. A capital paulista está em fase laranja do plano gradual de flexibilização da quarentena estipulado pelo governo de São Paulo. E nesta etapa, Nara, 5 setores são autorizados a reabrir com restrições. O município já havia liberado concessionárias de veículos e também escritórios. Então, Nara, com a nova liberação, comércio de rua e imobiliárias poderão abrir a partir de hoje, quarta-feira, pelo período de 4 horas e fora do horário de pico. Shoppings poderão reabrir a partir de quinta-feira, conforme indicou o prefeito, e terão que escolher entre 2 opções de funcionamento, das 6 horas da manhã até as 10 da manhã também, ou das 4 horas da tarde até as 8 horas da noite, com público limitado a 20% de sua capacidade. O protocolo assinado também determina que os estabelecimentos permitam que os funcionários com filhos pequenos sejam mantidos em trabalho remoto ou que busquem formas alternativas de manter os empregos. Eu volto com você, Nara, até a próxima.
Obrigada pelas informações, Geisa Marques. Eu lembro a você, ouvinte, que não é porque o comércio está com as portas abertas que você deve sair de casa. Aqui onde eu moro, no interior de São Paulo, o comércio reabriu ontem e a gente viu a principal rua do centro comercial aqui da cidade completamente lotada. Aqui no meu bairro, na minha região, também muita gente na rua. Isso é muito preocupante, porque como você ouviu nas atualizações trazidas pela Lúcio Dré, o vírus continua circulando aqui no Brasil e a situação parece que não vai mudar tão cedo. A recomendação das autoridades em saúde é muito clara. O isolamento social permanece como a medida mais eficaz para evitar a contaminação e disseminação do vírus. Seja responsável com você e com as outras pessoas que estão à sua volta. Se puder, fique em casa.
Junho Vermelho. A doação não pode parar.
A epidemia do coronavírus diminuiu os estoques nos bancos de sangue. O que não diminuiu foi a importância da doação. Se você tem entre 16 e 59 anos, boa saúde, mais de 50 quilos e está há pelo menos 30 dias sem qualquer sintoma de Covid-19, pode fazer a diferença para quem precisa. Procure o Hemocentro na sua cidade.
Uma parceria Rádio Senado.
Falamos bastante aqui no Bem Viver sobre os impactos da pandemia na vida de trabalhadores, de mulheres mães e de tantos outros grupos sociais que têm sentido esse momento de maneiras distintas, mas falamos pouco de um determinado segmento das crianças. Como será que elas estão se sentindo com tantas mudanças? O contato com os amigos e toda uma rede afetiva foi reduzido com a suspensão das aulas e o distanciamento social, que impede os pequenos de terem contato, por exemplo, com os avós, os tios, os primos, que são presentes na nossa infância, né? Pois é, as nossas crianças também merecem atenção especial neste momento e com esse olhar especial para as emoções e comportamentos desenvolvidos durante a pandemia. Foi pensando nisso como uma necessidade que a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, lançou a cartilha Crianças na Pandemia Covid-19, que faz parte da série Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Pandemia Covid-19. A repórter Caroline Oliveira conversou com a psicóloga Débora Noal sobre essa publicação. Ela é pesquisadora da Fiocruz e, na entrevista, chama a atenção para alguns aspectos que devem ser olhados mais de perto pelos pais, mães, cuidadores dos pequenos. Vamos ouvir.
Olá, Débora. Muito obrigada por participar do nosso programa.
Olá, obrigada a você pelo convite.
Débora, primeiro, o que é e qual é o objetivo da cartilha?
Essa cartilha é um compilado de uma grande revisão sistemática com mais de 2 mil artigos, né, sobre os impactos, as reações mais comuns e mais frequentes, né, em relação a epidemias, mas principalmente a essa pandemia da Covid-19. Tem algumas experiências, né, e alguns indicadores que nós trouxemos das epidemias de SARS, MERS, Ebola, mas é principalmente um grande compilado desses materiais com essas reações mais comuns e também com ferramentas, dicas aos pais, aos cuidadores, né, o que fazer, como se aproximar das crianças, como entender, né, como as crianças expressam sofrimento nesse tipo de pandemia e o que fazer a partir disso. Então, é um grande compilado desses materiais. Lembrando que essa cartilha é uma junção de muitos pesquisadores, né? Temos pesquisadores de várias universidades, principalmente das universidades federais brasileiras, mas também de convidados, né, nacionais e internacionais. O objetivo dessa cartilha é apresentar, né, quais são esses aspectos referentes à saúde mental e à atenção psicossocial dessas crianças, né, que estão aí vivenciando a Covid-19. E nessa cartilha nós destacamos, então, em particular, esses estressores que estão relacionados à intensificação das interações familiares, né, articulados aí à fragilização do funcionamento das redes de apoio, né, já que a maior parte das famílias não pode contar com as creches, com as escolas, né, com a rede de suporte socioafetivo, né, os avós, os tios, os vizinhos, amigos, né. E além disso, nós ainda enfatizamos, né, como promover essa atenção às crianças, né, que têm também demandas específicas de saúde. E também as crianças, né, refugiadas, migrantes, esse também é um grande diferencial dessa cartilha, né, abordar outros públicos, né.
Agora, quais são os tipos, né, quais são as reações das crianças diante da pandemia? O que é observado com mais frequência? O que chama mais atenção de vocês?
É importante, né, que cada criança tem sua forma, né, de demonstrar sofrimento. E normalmente, esses cuidadores mais frequentes, né, pai, mãe, né, os familiares que estão mais próximos da criança, já conseguem identificar quais são essas características, né, de que começam a se alterar no comportamento da criança. Mas lembrando, né, que em termos de estatísticos, né, o que é mais frequente, né, nós destacamos aqui, então, a dificuldade de concentração das crianças, uma irritabilidade maior. Então, normalmente, uma criança que às vezes você chamaria ela para conversar, né, no momento de birra, e aí uma irritabilidade maior, a criança acaba tendo comportamentos mais agressivos, às vezes, tendo manifestações que ela não teria, né, num comportamento de rotina ou fora da pandemia. Crianças que acabam demonstrando muito mais medo, né, medo do escuro, medo da noite, medo do pôr do sol, medo de sair de dentro de casa, medo que os pais saiam, uma inquietação maior. Para as crianças um pouquinho maior, é muito comum a sensação de tédio, né, então crianças aí que já estavam mais acostumados, né, a algum nível de independência, então a tendência é sentir agora um tédio maior, sensação de solidão para muitas, né. Alterações no padrão de sono e alimentação é extremamente comum, né? Então, as crianças, às vezes, mais dificuldade para dormir, às vezes, precisam ter um tempo maior, inclusive, de sono. Muitas vezes, transtorno de alimentação, né? Às vezes, não querem comer mais nada ou querem comer só os mesmos alimentos. Muitas vezes, uma criança que não chupava mais o dedo, não usava mais fralda, acaba regredindo, né? Retornando a um comportamento que lhe era mais familiar. Todas essas reações são reações, né, consideradas esperadas, né, no momento de pandemia.
Especificamente em relação às crianças refugiadas, né, mulheres de uma situação de imigração, quais são essas reações? Existem reações específicas? Diferem alguma coisa?
A grande diferença assim, entre refugiados é que normalmente elas já vêm sem essa rede, né, de apoio socioafetivo. Inclusive, tem mais dificuldade, muitas vezes, de ver qual é a alteração de comportamento, porque às vezes não tem essa rede, inclusive, das estruturas básicas, né? Muitas vezes não tem alimentação, não tem local para dormir. Então, tem muito mais dificuldade, inclusive, de ter acesso à água para lavagem das mãos, dificuldade de acesso ao sabão. E muitas vezes dificuldade de expressão através da cultura, né? Que muitas vezes o cuidador, às vezes, não é necessariamente o pai e a mãe, às vezes a criança está institucionalizada ou está, né, num abrigo, numa casa de passagem. E muitas vezes, culturalmente, a gente vai precisar entender qual é a expressão de sofrimento daquela cultura, né? Lembrando que não existe um refugiado único, né? A gente tem uma série de culturas diferentes dentro da mesma estrutura. Então, de tentar fazer essa leitura dentro desse grande diferencial aí, né? Que são essas várias culturas ao mesmo tempo. Então, parte das nossas sugestões para essas crianças é tentar fazer pontes, né, com a cultura, ou seja, quais são as estratégias e ferramentas que aquele tipo de cultura ou aquela criança daquela cultura específica utilizava, né, antes da pandemia e antes ainda, né, da travessia de uma fronteira. Ou seja, como estabelecer pontes, né, para que essa criança se sinta mais confortável na própria pele. Então, esse é um ponto importante, né, de tecer pontes com essas ferramentas que a criança já utilizava. E muitas vezes a nossa ponte vai ser o adulto mais próximo dela. Então, vai ser a forma mais fácil de cuidar. Por quê? Porque muitas vezes essa criança já vem de uma situação de violência, já vem de uma situação de institucionalização, às vezes um risco iminente, né, de morte. Então, uma aproximação de um adulto, às vezes, fere mais ainda, mesmo que esse adulto tente ajudar. Muitas vezes, o nosso trabalho vai ser através do adulto.
Bom, você falou um pouco, né, sobre praticamente como lidar com essas questões com as crianças. Agora, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, né, como lidar com essas reações, o que é aceitável, o que deve ser tratado com uma ajuda médica.
Então, primeiro, né, o primeiro passo para a gente conseguir ajudar as crianças, né, é tentar apoiar essas crianças por meio de uma escuta sensível, que a gente chama de escuta ativa, né, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu sinto de diferente, né, a capacidade que eu tenho de me aproximar, inclusive corporalmente ou fisicamente dessa criança, sempre tentando incentivar a busca por apoio, né, junto aos seus pares e intervenções para essa promoção de práticas parentais positivas, ou seja, né, essa aproximação positiva dos pais ou dos familiares com essa criança. Muitas vezes o que a criança precisa é da presença física, da presença corporal. Mesmo que a criança não fale nada, o pai ou a mãe não fale nada, só dela saber que ela existe, né, um adulto mais próximo e um adulto disponível, isso vai fazer muita diferença. Então, a melhor forma sempre de cuidar de uma criança é fazer com que os adultos do seu entorno, sejam eles os pais ou as pessoas responsáveis por essa criança, demonstrem o máximo possível de calma, tranquilidade, segurança, né? Porque a criança, ela aprende muito mais pelo comportamento do que pelas palavras. Então, não basta só dizer, né? Fica tranquila, fica calma. O adulto vai ter que mostrar que naquele entorno dele, ele está confortável dentro daquela estrutura, por mais difícil que seja, né, esse momento de pandemia. Aí acho que você me perguntou também alguns critérios, né, para determinar se uma reação é considerada normal ou se vai precisar de uma ajuda.
Isso, quando que é necessário, né, quando que é necessário inserir ali um ponto de vista mais especializado, de um médico, de uma médica.
Sim, lembrando que nos primeiros 3 meses, que é o que a gente está vivendo ainda agora, né, os primeiros 3 meses de uma pandemia, as reações são consideradas esperadas e a gente espera, inclusive, que a criança demonstre, né, mais irritabilidade, confusão, dificuldade para se concentrar, muito mais irritada, a gente espera isso, mas a gente vai mudando o nosso comportamento. Então, lembrando, né, que alguns critérios eles vão servir para determinar se aquele comportamento ou certa reação já começa a ter uma reação que vira um sintoma e que pode vir a desencadear alguma psicopatologia. Principalmente, né, se são sintomas ou reações persistentes, se é um sofrimento intenso, né, agudo, que a criança às vezes não consegue brincar, não consegue mais se relacionar, deixa de se alimentar, neste momento a gente começa a pensar a possibilidade de algumas complicações, inclusive associadas, né, para algumas crianças, muitas vezes, é a autoagressão, a agressão a outras crianças, às vezes a automutilação. Então, esses todos são reações, né, de alerta para o adulto começar a pensar já numa possibilidade de buscar um auxílio especializado. Então, lembrando que você tem também um comprometimento significativo do funcionamento social cotidiano, né, se tem mais dificuldades profundas na família, às vezes não tem uma rede de suporte, a mãe ou o pai já se sente, né, no limite, sente que não tem mais uma possibilidade de conseguir ajudar. Se tem riscos ou complicações, né, de violência, de agressão, então já é para ir pensando nesse encaminhamento e já buscando ajuda, né. Se existem problemas coexistentes, às vezes na família, de dependência, né, de álcool ou outro tipo de drogadição, às vezes uma depressão maior, reações de psicose, né, isso tudo, a gente já vai pensando, então, no encaminhamento mais rápido, mesmo que esses 3 meses ainda, essas reações sejam todas elas esperadas.
Muito obrigada por participar do nosso programa.
Tá bem, é um prazer. Eu espero que essas dicas e reações aí auxiliem, né, os pais, os responsáveis e os profissionais de saúde que estão aqui escutando. E não deixem de buscar as cartilhas. Estamos aí com 18 cartilhas, né, entre elas essa cartilha das crianças. Lembrando que elas foram elaboradas, né, por mais de 100 pesquisadores, né, e docentes e profissionais de saúde que trabalham nos temas específicos, então fiquem à vontade aí para buscar esses materiais.
Débora, mais uma vez, obrigada, viu?
Obrigada a você, um grande abraço.
Nós conversamos agora com Débora Noal, pesquisadora da Fiocruz, sobre os efeitos da pandemia no comportamento e na saúde mental das crianças e os objetivos da cartilha Crianças na Pandemia Covid-19, da Fiocruz. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira, eu volto com você, Nara.
Conteúdo muito relevante apresentado pela psicóloga Débora Noal. Como a gente viu, essa cartilha é focada nas crianças, mas os cuidados com a saúde mental também valem para os adultos. Se você estiver enfrentando algum tipo de sofrimento mental, procure conversar com outras pessoas e, se necessário, busque a ajuda de um profissional. A falta de testes e estrutura para atendimento de casos de coronavírus no Brasil é um dos motivos que reforça a necessidade de isolamento social. E é por isso que precisamos evitar aglomerações e afastar as possibilidades de contaminação. Mas na cidade de Moju, no Pará, comunidades quilombolas do município têm sido submetidas a uma situação que vai no sentido oposto ao que é recomendado pelas autoridades em saúde. Sem atendimento médico nos territórios, os pacientes com suspeitas de Covid foram convidados pela prefeitura a viajar em ônibus com outras pessoas, também com suspeita de infecção, até o centro da cidade para receber atendimento médico. O risco de exposição à doença é grande e tem preocupado as comunidades tradicionais. A nossa correspondente no Pará, Catarina Barbosa, traz os detalhes.
Pacientes com sintomas da Covid-19, residentes em comunidades quilombolas do município de Moju, no nordeste do estado do Pará, foram transportados em ônibus e expostos à aglomeração para receber atendimento médico no centro da cidade. A ideia faz parte do projeto Policlínica Itinerante, do governo do estado, que chegou a Moju na última sexta-feira, dia 5 de junho. A estrutura conta com consultórios, tomógrafo para realização de exames e equipe de até 40 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e administrativo. A iniciativa, no entanto, foi na contramão do que tem sido reivindicado pelas comunidades tradicionais, que pedem atendimento nos territórios e que contemplem as necessidades específicas dos povos que nelas residem. Magno Nascimento é membro da Coordenação Estadual das Associações das Comunidades de Remanescentes de Quilombos do Pará. Ele destaca que a ação não seguiu as normas de distanciamento social recomendadas pela Organização Mundial de Saúde.
Não é possível fazer saúde pública de enfrentamento à Covid nessas condições. É como se nós estivéssemos fazendo, como dizem por aqui, um piquenique, encher o ônibus de pessoas e seguir em direção a um determinado lugar para uma diversão. Só que não se pode brincar com o coronavírus. É uma doença contagiosa, muito grave, pode ser muito grave para algumas pessoas, pode matar outras pessoas. E aí a saúde pública sendo tratada dessa forma, como se não fôssemos levantar a bandeira para um time de futebol.
O convite para a ação de saúde chegou às comunidades por meio da Prefeitura de Moju, que é parceira do Estado no projeto da Policlínica no município, e foi recebido por lideranças comunitárias e políticas das comunidades. Magno Nascimento detalha como foi feito esse transporte, que passou por diversos territórios para recolher os passageiros com o início da atividade ainda durante a madrugada.
Esse ônibus vai sair da cidade na madrugada, ele vai chegar na comunidade África amanhecendo o dia, 5h30, 6 horas da manhã. 6 horas ele pegaria as pessoas na comunidade África e seguiria para a comunidade Laranjituba. Pegaria o povo de Laranjituba e seguiria para a comunidade Mujumiri. Pegaria o povo do Mujumiri e seguiria para a comunidade Aguapé, e de Aguapé seguiria para a cidade de Moju.
Ao todo, o município de Moju é constituído por 27 comunidades quilombolas. E segundo o Nascimento, há registros de infectados e de 4 pessoas que morreram com sintomas da Covid-19. No entanto, não foram realizados testes que pudessem confirmar a infecção pelo novo coronavírus. Além dos quilombolas, Magno Nascimento diz que outras comunidades da região receberam o mesmo atendimento, ou seja, tiveram que se deslocar até o centro da cidade por meio de transporte coletivo em ônibus. Ele lembra que isso pode elevar ainda mais os riscos de disseminação da Covid-19 caso haja pacientes infectados. Em nota, a Prefeitura do Moju informou que realiza diversas ações de combate à pandemia no município e que a opção pelo atendimento no centro da cidade se deve à viabilidade para transporte dos pacientes com suspeita da Covid-19. O governo do estado também foi procurado pela reportagem, mas não houve retorno até a publicação da matéria. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Situação muito grave relatada pela Catarina Barbosa e a gente continua acompanhando a situação lá no Pará.
Ajude a construir o nosso programa Bem Viver. Mande uma mensagem por meio do WhatsApp com as suas sugestões de receita e seus comentários. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Não esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde você mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
A gente muda de assunto agora, mas o tema ainda é muito preocupante: o uso indiscriminado de agrotóxicos no Brasil. Você já deve ter ouvido que os agrotóxicos podem causar graves problemas de saúde, e é verdade. O Instituto Nacional do Câncer, por exemplo, alerta que a exposição a essas substâncias pode causar uma série de doenças, dependendo do produto que foi utilizado, do tempo de exposição e da quantidade absorvida pelo organismo. Os principais afetados pelo contato com esses venenos, utilizados principalmente pelo agronegócio, são os agricultores e trabalhadores das indústrias de agrotóxicos, que sofrem diretamente os efeitos desses produtos durante a manipulação e aplicação. Mas o problema é muito maior, viu? Todos nós estamos sujeitos a exposições múltiplas aos agrotóxicos, seja por meio dos alimentos que a gente come ou pela água contaminada por esses venenos que tomamos no dia a dia. Você sabia que a maioria desses venenos usados aqui no Brasil é proibida em países da Europa? Pois é, muitos deles são produzidos por empresas europeias e tem o Brasil como um terreno fértil para a comercialização. A repórter Lu Sudré preparou uma reportagem sobre o assunto que a gente confere agora com locução de Douglas Matos.
Enquanto parte dos países da União Europeia proíbem a venda de substâncias altamente nocivas à saúde humana e principalmente à natureza, o Brasil se consolida como terreno fértil para o lucro de grandes empresas estrangeiras. É o que evidencia um estudo recém-divulgado pelo Greenpeace na Alemanha. Segundo a organização, mais da metade dos agrotóxicos vendidos ao Brasil por multinacionais como Bayer e BASF são classificados como extremamente perigosos no continente europeu. Em 2018, por exemplo, somente o fipronil, uma das substâncias, foi indicado como principal responsável pela morte expressiva de abelhas no Rio Grande do Sul. Marina Lacorte, porta-voz da campanha de agricultura e alimentação do Greenpeace Brasil, ressalta que o estudo ecoa um alerta.
A maior parte das substâncias que são usadas aqui, elas já são proibidas nesses países por questões de nocividade. Elas não têm mais um lugar para vender lá, mas elas têm um estoque, não só um estoque, elas têm também, elas ainda podem produzir para vender aqui, né? Isso é muito lucrativo. Então, elas acabam usando o Brasil. É isso, o Brasil virou um depósito de lixo tóxico que não pode ser vendido lá, mas pode ser vendido aqui.
Na opinião de Marina Lacorte, as perspectivas são as piores possíveis a partir do que o governo atual tem colocado em prática. Ela define como inescrupulosos os posicionamentos de ministros enquanto o Brasil quebra recordes diários de vítimas fatais da Covid-19, por exemplo. A ativista ambiental diz ainda que os ataques acontecem de forma tão frequente que mal conseguem ser noticiados em meio a tantas outras coisas.
É um governo que vai completamente na contramão dos interesses da sociedade, né? Ele está indo na direção dos interesses da indústria, das empresas, né? Das grandes empresas, sob a argumentação da recuperação econômica, que é uma calamidade. É porque estão usando uma oportunidade, uma situação gravíssima, como oportunidade para passar essas medidas, né? Então, é realmente, não tem outra palavra. É um escândalo. Essa boiada não pode passar.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lu Sudré, Douglas Matos.
Importante ficar de olho para saber o que a gente está consumindo e tentar, na medida do possível, eliminar esses venenos, ao menos na comida que a gente come. Por isso, dê preferência às produções agroecológicas, que são produzidas sem essas substâncias e sem causar danos ao meio ambiente. A Amazônia brasileira tem sido foco de muitas discussões. Isso porque não bastasse a grave crise de saúde do coronavírus, a pandemia tem sido usada como uma espécie de cortina de fumaça para que o desmatamento e o desrespeito às populações tradicionais avancem na floresta. Vamos lembrar que o próprio ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou essa situação na reunião ministerial de 22 de abril com a famosa expressão passar a boiada. Acontece que as violações à Amazônia não são de hoje, apesar de se agravarem a cada dia. Neste ano, o portal De Olho nos Ruralistas produziu um levantamento super amplo que mostra os maiores multados por desmatamento no país. Para termos uma ideia, em um período de 25 anos, de 95 a 2019, mais de 284 mil multas foram aplicadas. Nesse amplo grupo, temos aqueles que mais desmataram e que devem os maiores montantes de dinheiro para os cofres públicos. O projeto investigou de perto os 4.600 proprietários rurais que estão no topo dessa lista de desmatamento. Em entrevista ao programa Ambiente é o Meio, da Rádio USP, o jornalista Alceu Castilho, diretor do De Olho no Ruralistas, detalhou o mapeamento. Vamos conferir um trecho da conversa.
Fale um pouquinho sobre os achados desse levantamento, Alceu.
Esse levantamento evade mais nomes do que a gente viu, né, na imprensa nesses anos todos. Inclusive nomes de políticos, são centenas de políticos, relacionados entre os maiores multados por desmatamento. Entre os 4.600 que levaram multas milionárias estão centenas de políticos. E empresários de várias áreas, não somente madeireiros, que é um senso comum que as pessoas têm é que só o madeireiro, só o grileiro local, é um coronelzinho. Não, não é isso. É o capital nacional e internacional que assassina o desmatamento na Amazônia. Essa pesquisa revela a cadeia de desmatamento, que é a cadeia do capital. O capital, ele avança sobre os territórios e sobre os recursos naturais. Esse modelo que está hoje em xeque aí com a própria crise do coronavírus. O surgimento de vírus tem muito a ver com a perda de habitats, com o desmatamento. E agora a gente tem, inclusive, a obrigação de colocar tudo em xeque. E esse levantamento, ele aponta algumas pistas em relação a atores, banqueiros, empreiteiros, donos de empresas diversas, de gente que está aí nas colunas sociais de São Paulo, do Rio, de Curitiba, e que assinam essa destruição.
Você mostrou de uma forma muito clara que, ao contrário daquele senso comum que o governo muitas vezes procura mostrar, que é o pequeno produtor, o pequeno poceiro que desmata, que na verdade são grupos poderosos, grupos econômicos fortes. Então eu queria que você desse um pouquinho o nome aos bois, né? Quer dizer, quem são os campeões do desmatamento? Nós temos aí o setor financeiro está envolvido, se está... De que forma ele se envolve? Há multinacionais?
Bom, primeiro que o Paulo Guedes falou que é a pobreza que desmata, né? Não é a pobreza que desmata, é a riqueza, é o capital. Nessa lista de 4.600 maiores multados, o primeiro é o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Na verdade, essa entrada do INCRA aí, ela é um saco de gatos, não é o INCRA que desmata. É o grileiro que grilou, que roubou o assentamento de reforma agrária do INCRA. Como o governo não consegue acessar o verdadeiro responsável, coloca uma autarquia do próprio governo como a responsável. Mas logo depois vem uma das empresas do banqueiro Daniel Dantas, ficou famoso na época da privatização das teles, que é a Agropecuária Santa Bárbara, funciona ali no sul do Pará, com boi, com gado, pecuária, em São Félix Xingu, que é um município quase que totalmente grilado, com terras irregulares, portanto, e somando as outras empresas do Daniel Dantas, Verônica Dantas, sua irmã e seu grupo, o banqueiro chega a ultrapassar o INCRA. Então, isso já é representativo, porque você tem uma pessoa diretamente ligada ao capital nacional e internacional, com a sua atividade pecuária, assinando desmatamento. As multas são, por exemplo, o Daniel Dantas, são de, na escala de 300 milhões de reais, mais de 300. É uma quantia significativa. É claro que a maior parte dessas multas não são pagas. Somente 1,4% das multas do IBAMA são pagas. E não é por causa do pequeno, não. Alguns pequenos até pagam. É por causa das multas milionárias. Exatamente os tubarões é que são inadimplentes, ficam movendo recursos e tal. Depois do Daniel Dantas, a gente tem, por exemplo, um sueco que já foi ligado a primeiro-ministro britânico, já trabalhou, já foi consultor ambiental de primeiro-ministro britânico, um dos anteriores, o Gordon Brown. A gente tem multinacionais, por exemplo, uma siderúrgica chamada Siderúrgica Ibérica, espanhola, basca, também. O número de banqueiros é impressionante, de empreiteiros, de multinacionais que compram madeiras desmatadas, siderúrgicas que compram o carvão oriundo de desmatamento. São dezenas de bilhões de reais em multas, com apenas 1,4% pagos.
Para conferir o mapa das multas por desmatamento, basta acessar e buscar no site de olhonosruralistas.com.br.
Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora!
Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias.
E aqui no Bem Viver Todo Dia, a nossa equipe faz um esforço para trazer dicas de saúde para você. Elas podem ter relações com medicamentos, práticas mais saudáveis ou alimentação. O importante é que respeitem o seu bem-estar e também o meio ambiente. A recomendação de hoje é daquelas que requer pequenas mudanças de hábitos e que pode trazer um leque de benefícios para o seu organismo. O nosso assunto são os antioxidantes. Eles não são uma fórmula mágica, como tem gente que diz por aí, mas atuam na prevenção de doenças. Isso é comprovado cientificamente. No quadro Alimento é Saúde de hoje, o repórter Daniel Lamir traz boas dicas e explicações sobre o tema. Vamos conferir.
Que aproxega, vivente!
Comece agora o Alimento é Saúde.
A palavra antioxidante está no repertório de quem busca uma vida saudável. É possível que já tenhamos escutado que alimentos antioxidantes podem reduzir efeitos negativos da poluição ambiental, alimentação industrializada, exposição exagerada aos raios solares, consumo exagerado de álcool, tabagismo ou até mesmo no estresse de uma vida corrida. Em uma linguagem mais científica, diríamos que os antioxidantes protegem células sadias do nosso corpo. Algumas frutas, verduras e legumes ricas em componentes como beta-caroteno e licopeno são fontes de componentes antioxidantes. Mas sabendo que esses alimentos podem atenuar tantos efeitos prejudiciais, Será que estamos consumindo na quantidade e frequência necessária para o nosso corpo? Roberta Pieri é nutricionista com formação em nutrição funcional e fitoterapia. Ela afirma que é importante termos a dimensão do quanto e de quando estamos consumindo esses alimentos.
A capacidade antioxidante total da dieta, então, o que que é? São estudos que avaliam a quantidade de antioxidantes que a pessoa consome durante o dia inteiro em cada alimento. Então, digamos assim, eu consumi de manhã uma tapioca com um recheio de hummus, que é a pasta de grão de bico, né, e um chá verde. Eu calculo quanto que tem de antioxidante em todos esses alimentos e vou montando isso até o fim do dia.
É dessa forma que os alimentos antioxidantes evitam doenças como diabetes e hipertensão, tão recorrentes no padrão alimentar ocidental. Roberta lembra ainda que uma alimentação com industrializados é pró-oxidação, ou seja, favorecem a destruição de células sadias do nosso corpo. Quase todos os alimentos com ação antioxidantes são de origem vegetal, por isso um padrão vegetariano pode mais facilmente atingir as quantidades necessárias dos componentes. Mas, por outro lado, Roberta dá dicas para quem não é vegetariano.
Preconizar, se eu tiver acesso, né, uma alimentação mais limpa, então retirando os alimentos industrializados ou diminuindo o seu consumo, dando preferência sempre aos alimentos in natura ou minimamente processado.
Roberta destaca ainda que é preferível escolher os alimentos regionais e da safra, por sofrerem menos interferências nos processos de produção, distribuição e comercialização. Aliás, dentro dessa questão, ela destaca que a escolha de alimentos sem agrotóxicos favorece também um consumo mais rico em antioxidantes.
Então, toda planta que é cultivada sem agrotóxico, isso é bem importante, então cultivo orgânico, ela precisa se defender sem os aditivos agrícolas. Porque quando a planta recebe o agrotóxico, ela para de produzir essa defesa porque ela teria o defensor agrícola para fazer esse papel por ela. As plantas que são cultivadas, né, de maneira convencional, ou seja, com agrotóxico, elas têm menos antioxidantes.
Alguns exemplos de alimentos com ação antioxidante são cenoura, tomate, laranja, pêssego, abóbora, brócolis, ervilha, espinafre, cúrcuma, açafrão, uva, morango, salsa, couve, linhaça, soja, chás e mel. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Eu reforço aqui que os antioxidantes não são remédios para curar doenças já desenvolvidas pelo organismo. Essas substâncias atuam como um bom escudo, são boas para prevenir possíveis doenças. E como vimos, a lista de alimentos ricos em antioxidantes é longa. Temos um cardápio cheio para escolher e melhorar a nossa alimentação. Eu já começo a me despedir de você, mas quero terminar o programa de hoje com uma dica de leitura muito especial do nosso companheiro Felipe Miquel. Vou adiantar o título para você e ele vai trazer um resuminho para te deixar com vontade de ler. Tô falando de Ensaio sobre a Cegueira, considerado a obra-prima do escritor português José Saramago e que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo. Vamos conferir.
Olá, meu nome é Felipe Miquel, eu sou militante da Consulta Popular e do MST. A minha dica cultural vai ser de um livro, O Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, que tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, nesse período de pandemia, quando os personagens se deparam com uma situação totalmente inesperada e a trama fala um pouco sobre as relações humanas que se desenrolam a partir de então. Para a gente aí que está mais em casa nesse período de quarentena e que tem tempo para aproveitar uma boa literatura, fica aí a indicação do livro do grande escritor português Saramago.
Esse livro é incrível e todo mundo que passa pela experiência dessa leitura do Ensaio sobre a Cegueira sai muito impactado. Mas se você prefere ver o filme, o livro já foi adaptado para o cinema, dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles. Também vale muito a pena conferir. Bem Viver de hoje vai chegando ao fim, mas eu espero você amanhã na quinta-feira para mais uma edição. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site radio.brasildefato.com.br e por outras emissoras em diferentes horários. Olha que rede! Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. E Rádio PIF de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Se você gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Lucas Weber, Beatriz Pasqualino e Maiara Paixão. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação, Camila Salmásio. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Eu volto amanhã com mais Bem Viver e espero você. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.